A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para deputado, aleluia, a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição especial do Frequência Política, edição essa gravada na noite de domingo, 30 de outubro, data em que o ex-presidente Lula conquistou o seu terceiro mandato, derrotando o presidente Jair Bolsonaro por 1,8 ponto de distância, com 50,9% dos votos válidos frente a 49,1% dos votos do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui hoje para discutir esse resultado e as implicações, principalmente para a agenda econômica e para o futuro ali das discussões que a gente vai observar a partir de 2023. O nosso time completo, Vitor Scaletti, Débora Santos, Júnia Gama, além da nossa equipe de consultores, formada pelo Renato Meirelles, pelo Carlos Melo e pelo Lula Guimarães. Gente, muito obrigado a todos vocês pelo esforço de estarem aqui reunidos para bater esse papo. Eu queria primeiro chamar o professor Carlos Melo para dar uma visão um pouco mais ampla ali, professor. Uma vitória bastante apertada, que se seguiu a um primeiro turno também já mais apertado do que se estimava lá atrás. Isso forçou alguns movimentos de campanha. A gente viu o Lula no decorrer desse segundo turno falando em fazer um governo mais aberto, aquele evento simbólico da segunda-feira em que ele diz à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que será um governo além do PT, corroborado também pelo discurso amplo que ele faz depois da vitória. Professor, o que esse resultado apertado, esses últimos movimentos, sinalizam ali para esse próximo período com o ex-presidente Lula, agora presidente eleito à frente do país, do executivo do país?
Bom, Paulinho, bom dia a você, bom dia a todos os colegas, a quem nos ouve também. A primeira coisa que me vem à cabeça é que essa eleição teve um resultado mais apertado que a de 2014. E, na minha avaliação, a eleição de 2014 foi a pior eleição que nós tivemos. Por quê? Porque ela não soube ser interpretada. Não foi interpretada corretamente pela presidente eleita, que foi a presidente Dilma. Se o presidente Lula for nessa direção, nós teremos problemas, né? Que o país sai dessa eleição dividido. Então, a primeira providência é uma repactuação, é uma colagem, é tentar juntar. O discurso de vitória dele foi nesse caminho, isso é positivo. Porque, veja, 50% é 50%, você pode dizer. Né? 2 milhões de votos definem o resultado, mas não definem a unidade nacional. Né? Isso me parece muito importante. Agora, como é que faz para dar essa cola? Como é que faz para, enfim, governar para todos e não apenas para os que votaram no presidente Lula? A primeira questão a perceber é que não foi um voto petista, foi um voto anti-bolsonarista. Nós dizíamos há muito tempo, Paulinho, desde de quando nós começamos aqui a nossa relação toda e apresentar as nossas análises para os clientes da XP, que essa seria uma eleição de rejeição, não seria uma eleição de aprovação. Então, quem ganhou a eleição foi o antibolsonarismo. O presidente Lula simbolizou o antibolsonarismo. Agora, como é que faz para agregar, para trazer? Né? Eu acho que é fundamental não ficar no gogó. Né? O discurso foi muito bom, mas ele não basta. Precisa ir além. Eu acho que, para ir além, a primeira questão é estender a mão. Né? Não exatamente para o bolsonarismo radical, porque talvez esse setor nem queira a mão, mas para os setores que hoje, que até recentemente estavam com o presidente Bolsonaro. Né? E, para mim, aquela foto, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, secundado por demais personagens ali, ele vai ter que conversar com o antigo centro, com o Centrão. Ele vai ter que conversar, ele vai ter que recompor. Né? Isso é importante. Por quê? Porque a coisa não vai se resolver se não resultar, no final das contas, em mais mercadorias no carrinho de supermercado na hora de passar no caixa. E para que isso ocorra, vai precisar ter uma agenda política e uma agenda econômica. É claro, é emergencial, e eu duvido que o presidente eleito rompa com seus compromissos em relação à questão social. Né? Haverá, sim, uma atenção grande do ponto de vista social, a tal da responsabilidade social, mas não dá para tergiversar com responsabilidade fiscal também. Né? E eu acho que os movimentos da última semana, até para ser coerente com tudo que nós falamos nos últimos dias, eu acho que os movimentos recentes abriram espaço para um maior arejamento, para que nós tenhamos na equipe econômica, e a equipe econômica agora tende a voltar a ser Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho, enfim, para ter alguns técnicos políticos que saibam dialogar com setores econômicos, mercado inclusive. Né? Eu não me admiraria ter lá um ministro político, mas com uma composição técnica bastante robusta, bastante reforçada. Eu acho que tende a ser esse o caminho. Nos próximos dias, teremos a euforia de um lado, o marasmo de outro lado, a revolta do outro lado. Nos próximos dias, essas coisas tendem a ficar obscurecidas pelo processo. Mas nos bastidores, tenho certeza, essas questões todas serão conversadas. O presidente Lula, até agora, centralizou muito em si mesmo quais eram as medidas que tomaria. Mas agora é inevitável, agora ele vai ter que começar a falar de nomes. Né? Então, vamos em frente, tentando estabelecer uma nova agenda e tentar unificar o país, porque a vida segue e o Brasil também seguirá junto com a vida e com os próximos dias.
Perfeito, professor. A gente vai escutar daqui a pouquinho a Júnia, que tem boas informações ali também, sobre a composição do time, né, o que isso vai significar. A gente dizia, né, professor, há demandas ali, há pressões de lados distintos. Né? O Lula vai precisar, como você mencionou bem, dar algum tipo de resposta às demandas sociais e, enfim, do dia a dia ali da população. Há uma pressão grande nesse sentido, sem perder de vista, talvez esse seja o principal desafio, sem perder de vista responsabilidade, credibilidade, que era parte dos sinais, vou chamar, não ambíguos nem contraditórios, mas os sinais que eles apresentavam. Né? Dizer de um lado a agenda toda carregada ali na pressão das contas públicas, com valorização do salário mínimo, plano, né, de manutenção dos benefícios sociais nos níveis atuais, e com, do outro lado, acenando com previsibilidade, estabilidade, credibilidade, chegou o momento de colocar esses dois pontos, né, na mesa e criar uma equação que permita isso. Esse me parece ali um desafio grande, embalado por um ponto que é relevante, que é essa proximidade tão grande nas urnas, né? O Vitor chamou a atenção para algumas...
Claro. Se você me permite, uma observação muito rápida. Vamos lembrar que a frase nós contra eles surgiu no governo Lula. Né? E hoje, no discurso dele, ele diz não existem dois Brasis. Não existem dois Brasis. Eu acho que isso é uma mudança muito grande em termos de perspectiva e eu acho que ela tem que ser considerada. Só havia me esquecido de colocar esse ponto também, tá bem?
Perfeito, ele é perfeito e casa muito com o que eu vou pedir para o Vitor falar, porque me parece que ele decorre também dessa proximidade muito grande do resultado, né? Sabendo que existe, como você mencionou, quase metade, praticamente metade do outro lado, o nós contra eles ali poderia soar perigoso de fato. E o que eu queria escutar o Vitor é para mostrar de onde veio um pouco desse estreitamento, Vitor. A gente teve, enfim, de novo ali um resultado mais estreito do que se imaginava de maneira geral. O que dos números ali houve de indicação para chegar a esse número?
Boa noite, a gente fala aqui na noite da eleição com as urnas 99,99% apuradas, então pode mudar os números marginalmente. Por enquanto está 50,90 a 49,1, redondo. E o Paulinho já deu um pouco dos números, né? Um pouco mais de 2 milhões de votos, 2 milhões 137 mil nesse momento. Só queria chamar a atenção um pouco da composição regional. As pesquisas estavam dando, o nosso agregador aqui colocou o motivo, o Renato está aqui com a gente hoje, estava dando 53,47. Ele deu esse número por grande parte ali do segundo turno, tá? Para ser justo. As pesquisas ficaram praticamente paradas ali, oscilando marginalmente. Ele ficou oscilando ali 52, 53 para o Lula praticamente em todos, né, todos os dias. Com todo o mix de pesquisas. E esse número um pouco mais apertado, primeiro, ele já era em parte esperado, né? Uma parte ali a gente já computava o efeito abstenção, que aliás até precisa, a abstenção até ficou mais ou menos parada, até caiu um pouquinho. A gente vai ter que olhar ali por estado, a gente vai uma coisa que a gente vai investigar um pouco mais ali, mas para tentar medir o efeito melhor, mas teve algum efeito, e você tem ali, em termos regionais, acho que uma distribuição razoavelmente equilibrada desse desvio entre as pesquisas e o resultado. Desvio muito pequeno, né, dessa vez, ali na margem de erro, para a grande maioria delas, pelo menos, e bem distribuído. Acho que chama atenção ali só o Sudeste. Tá? O Sudeste teve, de novo, um erro ali, um desvio um pouco maior, E se você olhar, especialmente São Paulo foi um pouco maior que os outros estados, mas só o Sudeste, dos 4 pontos de diferença, o Sudeste explica ali 3 pontos, até pelo tamanho, né, tem 43% do eleitorado. Então o Sudeste ali foi um pouco surpresa, fechou ali, por enquanto, né, 54-46, a expectativa fosse um pouco mais apertado. Você teve o desempenho ali em Minas Gerais, né, que é quase um virtual empate ali, né, entre Lula e Bolsonaro. São Paulo dando uma diferença um pouco maior do que as pesquisas estavam dando. Então, acho que é isso que eu tenho olhado aqui, mas sem grande surpresa, diferente do primeiro turno, que ali tinham vários efeitos acontecendo ao mesmo tempo, que a gente, né, ao longo dos dias ali foi decompondo cada um deles. No segundo turno, acho que foi um pouco mais equilibrado, bem distribuído, acho que com pouca surpresa em termos regionais. Eu acho que valeu a lógica de toda a análise que a gente fez ali no segundo turno, que as pesquisas estão dando 53-47, e a gente mostrando ali que esse número, na prática, na urna, seria um pouco menor, ali alguma coisa entre 51-52, ficou mais próximo de 51 do que de 52, mas acho que foi bem nessa linha.
E, Renato, o que isso tem de implicação para frente? Né? O país dividido, o eleitor que foi derrotado, que teve o voto derrotado na urna, o eleitor que teve o voto vitorioso na urna, como é que esses dois Brasis se encontram para frente? O que isso pode produzir de resultado? Inclusive em termos de governabilidade, de pensar, né, a sequência da agenda.
Olá, é bom estar com todos logo após a apuração e falando assim a seco sobre os resultados das apurações. Algumas questões saíram consolidadas aqui nesse segundo turno. Primeiro, um número de confusão na rua menor do que boa parte das expectativas. Né, nós não tivemos, pelo menos até então, nenhum tipo de confusão, de briga. Tivemos uma ação da Polícia Rodoviária Federal. E por que eu digo isso? Não do ponto de vista do impacto em votos, Paulinho, mas do ponto de vista da revolta que isso gera numa parcela do eleitorado do Lula. Né? Tem um processo aí de aumento da temperatura dada no dia da eleição por conta das ações da Polícia Rodoviária Federal. Mas a forma em que todas essas crises foram administradas aí pelo Alexandre Moraes conseguiu trazer um clima de maior tranquilidade nessa campanha. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que, do ponto de vista da opinião pública, as posturas do Alexandre Moraes podem ter sido várias vezes conquistadas, numa eleição polarizada como essa, ou você tem uma postura muito firme, muito contundente nessas decisões, ou cresce no eleitorado, nos campos políticos, uma ideia de quem gritar mais leva. E o Alexandre Moraes não deixou efetivamente isso acontecer, conduziu com muita firmeza o processo eleitoral. E isso é fundamental para responder a sua pergunta, Paulinho. O Lula fez agora um pronunciamento que conseguiu chegar no ponto ótimo entre sinalizar que governará para todos, para os 215 milhões de eleitores, ele falou isso várias vezes, mas ao mesmo tempo não deixou de marcar posição logo no início da sua fala sobre que ele não concorreu contra um adversário, ele concorreu contra o Estado brasileiro. Deu mensagens diretas sobre fim de sigilo, falou o nome de Deus e sobre qual é o principal ensinamento de Cristo, que é o amor ao próximo algumas vezes. São falas que simbolicamente levam a um processo, sim, de reconstrução, mas também deixam claro que não será uma reconstrução que passará pelo esquecimento do que, na visão dele, ele considera ações erradas do governo do Jair Bolsonaro. Um outro ponto só, Paulo, desculpa. Como mais uma vez Minas mantém a história de ser o maior laboratório de votos do restante do Brasil, como quem ganha em Minas ganha no restante, e a diferença em Minas Gerais foi tão apertada quanto foi a diferença nacional. Talvez os próximos passos, o que será daqui para a próxima semana, sobre a eventual contestação na justiça ou não que a campanha de Jair Bolsonaro fará do processo eleitoral, vai conseguir nos apontar com mais clareza o nível de tensão que nós estaremos nesse período de transição até o dia 1º de janeiro.
Renato, só queria completar, a gente combinou aqui de ser um pouquinho mais informal, vou só completar uma informação ali. A gente fez uma pesquisa no começo dessa semana, o objetivo lá era eleitoral, etc., aqui para nossos estudos internos, e a gente usou essa pesquisa para medir, de Lula e Bolsonaro, a gente não tinha o resultado então, né, mas a gente montou ali duas perguntas, né? Se Bolsonaro fosse eleito, se Lula fosse eleito, qual é a sua expectativa para um governo? E perguntando, falando aqui do governo Lula, né, uma vez que Lula foi eleito agora, nessa noite, o número me chamou a atenção, deu 45% dos brasileiros dizem esperar um governo bom e ótimo do Lula, ou seja, uma preocupação que eu tinha aqui como alguém que olha a opinião pública era que o efeito lua de mel não aparecesse. Parece que tem alguma coisa, ou seja, os eleitores que votaram no Lula, mesmo não porque gostam do Lula, mas porque rejeitam o Bolsonaro, porque rejeitavam o Bolsonaro, eles têm sim uma expectativa positiva, ainda que talvez não se realize lá na frente. Provavelmente não vai se realizar inteiro, né? Então esse 45 não é sustentável, provavelmente, no começo do governo. Mas essa lua de mel parece acontecer. Mas chama atenção alguns outros dados também. Entre os eleitores dele, Lula, ele tem 87% de expectativa boa e ótima, que faz total sentido. Entre os eleitores do Bolsonaro, esse número é de 1%. Então é isso, ele começa com os 50 do outro lado contra ele, né? Mas os que votaram nele, mesmo quem votou nele contra o Bolsonaro, não porque gosta do Lula, estão dando esse benefício da dúvida. Isso é uma coisa que, antes de ver os números, eu achei que tinha uma chance razoável de não acontecer, dada a polarização.
O Bolsonaro ganhou 7 milhões de votos do primeiro para o segundo turno, né? O Lula ganhou 3 milhões de votos apenas, e é por isso que a diferença de ambos mudou, mas esses 3 milhões de votos têm nome e sobrenome, que se chama Simone Tebet, né? Nós tivemos aí uma sensação de... E não só pela questão dos votos em si da Simone, porque, obviamente, ela não tinha nem 3 milhões de votos direito para passar pro Lula, mas pela sinalização de que era possível ter uma terceira via. Não é à toa que se falou, que o Lula falou hoje o nome da Simone antes de falar o nome do próprio Geraldo Alckmin.
Puxando esse gancho de vocês sobre esse resultado tão apertado, né, pouco mais de 2 milhões de votos, o que dá para a gente dizer é que essa diferença tão pequena, ela necessariamente obriga a uma ampliação da já chamada frente ampla, né, que o Lula formou para se candidatar. É uma formação que a gente viu muito tímida ainda antes do primeiro turno, acho que tinha muita gente no PT de salto alto, achando que seria possível passar uma onda e vencer até no primeiro turno. Isso não aconteceu, o Bolsonaro teve um resultado muito melhor do que o esperado, e isso acendeu um alerta nessas 4 semanas que duraram até o segundo turno, reavivou a necessidade de fato, você ter um governo amplo, um governo para diferentes, um governo que agregasse posições de vários lados. Isso a gente viu se formando ao longo dessas últimas 4 semanas. Nesse sentido, eu acho que os primeiros movimentos, os primeiros sinais depois do resultado, eles foram muito positivos, porque a gente viu um discurso do Lula, de fato, tentando abrir os braços para os diferentes, né? Ele começou já agradecendo a Simone Tebet, agradeceu aqueles que votaram no adversário, falou em se restabelecer a paz entre os divergentes e deixou claro, falou que essa vitória não era, ele falou, não é nem minha nem do PT, essa vitória é de um movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos. Eu acho que a mensagem dele, do discurso, ela foi muito relevante, ela pontua a direção para a qual o PT está olhando nesse momento, o presidente Lula está olhando, e a consciência de que não vai conseguir governar sozinho. E aí, citando também aqui a ligação do Arthur Lira para o ex-presidente Lula, agora o presidente eleito Lula, eu achei muito sintomática também, porque foi uma ligação muito amistosa, havia um receio ali de que o Lira, como apoiou o Bolsonaro nesses 2 últimos anos de presidência do Lira na Câmara e presidência de Bolsonaro, de que haveria algum tipo de dificuldade na relação, e isso já foi imediatamente dissipado. Foi uma ligação muito amistosa, o Lula perguntando do pai do Arthur Lira, que é prefeito de uma cidade de Alagoas, eles já combinando encontro para sentar para conversar, o Arthur Lira já se colocando à disposição, colocando a Câmara à disposição para o futuro presidente da República. E aquele pronunciamento do Lira também depois, aquilo ali é o retrato do que a gente pode esperar do Centrão. Quem a gente tinha ao lado dele? Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, de um lado. André Fufuca, presidente em exercício do PP, partido de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que inclusive naquele momento estava lá na residência oficial da Câmara já. Já tinha deixado o QG bolsonarista e se dirigido para o seu ambiente natural, o seu habitat natural, que é o Centrão. E, do outro lado, Hugo Leal, relator do orçamento desse ano. Então, a gente viu, mais do que rapidamente, imediatamente, o Centrão se mover na direção daquele que vai ocupar a presidência da República. E vimos o ex-presidente Lula, como eu relatei nessa ligação, abrindo totalmente os braços para esse Centrão que quer ali ajudar a governar. E o discurso do Lula, que foi muito emblemático também, no sentido de, olha, eu não quero aqui, vou governar para todo mundo, eu não vou governar só para quem votou em mim, é para os 215 milhões, então, abrindo, de fato, uma possibilidade de diálogo bastante ampla. Isso quer dizer também, esse novo sentimento que a gente está colhendo nesse governo que foi eleito, que há uma consciência de que não será possível dividir o governo só para iguais. Então, o que a gente tem ouvido é que vai ser menos PT e mais frente ampla. É isso que o Carlos falou no começo a respeito do Ministério da Economia, de fato é algo que já vinha sendo desenhado e que ganhou muita força nessa reta final do segundo turno, diante dessa visão de que o país está dividido e que vai ser preciso acoplar visões divergentes. Então, o que é um desenho provável do Ministério da Economia? É ele ser dividido em três novas pastas, né? Voltar a ter Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e aí fazer um mix de perfis. Nesse mix de perfis, a gente vai ter um ministério para atender ao Centrão, a um desses partidos da base que hoje compõe a base do presidente Bolsonaro, mas do qual Lula vai precisar para governar a partir do próximo ano. Um outro ministério para um aliado político de Lula, alguém que tenha, de fato, aquele DNA mais petista de política desenvolvimentista, isso Lula não vai abrir mão, e num outro ministério, alguém que tenha um perfil mais, uma visão mais ortodoxa da economia, alguém que seja capaz de ancorar expectativas no mercado. Acho que isso está muito claro em quem pensa política econômica no PT, na campanha, de que vai ser, sim, preciso fazer uma composição nesse tipo. E dentro desses perfis, um dos nomes que a gente ouve, e ouve com cada vez mais força, é o de Henrique Meirelles, né? O Henrique Meirelles, que no pré-primeiro turno declarou apoio a Lula, mas a gente viu muito petista torcendo o nariz para Henrique Meirelles, porque havia ainda aquele salto alto de que podemos vencer só conosco mesmos. Isso não aconteceu, o resultado do Bolsonaro foi muito melhor, e esse salto alto hoje eu acho que virou quase que uma sandália rasteira. A gente está vendo uma postura de muito mais humildade, tem que ver se isso vai se manter também, né? Porque não existe ainda definição de nomes de ministério, não existe ainda nenhum sinal do Lula mais concreto sobre qualquer nome para integrar a equipe dele, isso a gente vai ver agora ao decorrer das próximas semanas, mas nesse momento existe sim essa percepção muito clara, esse diagnóstico de um país rachado e dessa necessidade de fazer uma composição ampla que vá muito além do PT.
De um lado, né, Júnior, a gente tem o Centrão sendo Centrão, né? Enfim, se voltando ali ao governo de ocasião, enfim, eu me lembro que quem me disse essa frase uma vez foi ainda Eduardo Campos, que disse: governo é monopólio, né? O Congresso não tem onde bater, senão na porta do Executivo. Acho que segue esse caminho ali, né? E na equipe econômica, essa mudança, né? De perfil ali, de pelo menos de avaliação dentro do PT, né? De que agora sim as necessidades ali se orientam numa direção de ter um pouco mais de pragmatismo e pé no chão. Antes de pedir para a Débora...
Só antes de perguntar para a Débora, acho que tem um aspecto muito importante do que a Júnia levantou aqui, que é a volta da política. É a volta da política num outro sentido, assim, na capacidade de formar coalizões com os acordos, a política como ela é, verdade. Mas vamos dizer que tem duas grandes diferenças de como saímos dessa eleição para como saímos da eleição de Dilma e Aécio. A primeira é que nós saímos de uma eleição disputada, sim, mas disputada por dois líderes populares, coisa que nem Dilma nem Aécio eram. São talvez dois dos mais populares presidentes da história, com absoluta certeza da redemocratização para cá. Essa é uma diferença. A outra diferença é que o vencedor de uma eleição tão disputada como essa vem da política, não é como Dilma Rousseff, que não tinha nenhum tipo de capacidade de articular com o Congresso Nacional, que enxergava o Congresso Nacional como inimigo. Essas duas diferenças têm que ser levadas em conta aí para esse novo momento, seja na política, seja na opinião pública do eleitorado brasileiro.
Vitor, eu queria voltar a ti antes de pedir para a Débora e depois para o Lula, para falar um pouquinho sobre o que o mercado, olhando tudo isso, tem de expectativa ali para esse início, a agenda do Lula carregada, para onde é que você acha que o mercado está olhando nesse momento, o que tem de expectativa ali, juntando tudo isso que a Júnia falou, que todos nós comentamos aqui?
Eu acho que da parte, a gente fez na semana passada um levantamento com os clientes institucionais, perguntando um pouco sobre preço de ativos de referência com Lula e Bolsonaro, de novo aqui na tenda do Lula. O Ibovespa fechou na sexta-feira, se eu peguei corretamente, em 114 mil pontos nos quebrados. A expectativa com Lula ao final do ano, tá, o Ibovespa, seria uns 115 mil, ou seja, praticamente ali. O real, né, frente ao dólar, fechou em 5,29, a expectativa era 5,30, ou seja, os preços de ativo já estavam muito próximos ali do que seria uma eleição do Lula no fechamento da sexta-feira. Os próprios mercados de apostas já estavam dando probabilidade ali de uns 70% mais ou menos de Lula. Dito isso, acho que pode ter alguma reação. A gente grava no domingo à noite, então na segunda-feira de manhã, no dia 31 de outubro, acho que pode ter uma reação um pouco maior ali. Não, nada de circuit breaker, nada disso, tá? Mas assim, pode ter alguma reação de mercado para o lado negativo, acho que sim, mas bastante limitada. Bastante limitada, a gente está falando aqui de, não sei, 1%, 2%, que seja 3%, uma coisa assim. Nessa ordem de magnitude, acho que vai ser um dia negativo ali, mas eu tenho menos sensibilidade, mas ouvindo o pessoal de equities, né, ações mais ligadas ali ao que o mercado espera em relação ao governo petista, podem sofrer um pouco mais com o Petro, Banco do Brasil, mas é um pouco fora aqui da minha, da minha área de atuação, então deixo a reação para eles. Mas acho que sim, acho que pode ter uma reação um pouco negativa do mercado amanhã, ou até um pouco mais negativa do mercado amanhã, mas nada também... que mostra o colapso, alguma coisa assim. Acho que o mercado vai estar olhando duas coisas, principalmente agora, para operar, né, para preço de ativos. Uma delas é o que era discurso do Lula e o que é nome para ministério, intenção ali para a seara fiscal, que vocês já cobriram um pouco, né? E a segunda, que a gente já falou um pouco também, mas talvez a Débora explore um pouco mais, que é alguma possibilidade ou tentativa de algum tipo de contestação. Então, ver se o Bolsonaro fala ainda nessa noite, fala amanhã, o que que fala. Eu acho que são os dois pontos. Se tem algum outro tipo de confusão ali ligado, se vai parar caminhoneiros, não vai, algum outro tipo de confusão associada a isso. Acho que são as duas coisas que o mercado está de olho agora que a gente já tem o resultado da eleição, tá? Então, acho que tem algum ajuste amanhã, e aí o mercado fica olhando essas duas variáveis ali para tentar procurar impactos adicionais. Mas, de novo, acho que passando esse ruído, preço de ativo já precificavam ali mais ou menos Lula eleito. Então, acho que em termos mais estruturais, passando esse ruído de curto prazo, não vejo ali grandes variações, até quem veja alguma oportunidade, se o ruído for bem mais baixo do que potencialmente poderia acontecer. Se tira isso da frente, poderia ele destravar um pouco de preço de mercado. Mas aí... é uma reação que não é para segunda-feira, é para talvez semana seguinte.
Débora, o Vitor te deixou a deixa para falar um pouquinho sobre as movimentações ali de um eventual questionamento sobre o resultado, como é que o governo está acompanhando também a possibilidade de manifestações nas estradas, qual o grau de preocupação que a gente deve ter daqui para frente.
Oi, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui de novo, ouvindo esses grandes craques nesse time, analisando mais uma vez, um momento histórico do país? Bom, a gente costuma dizer que a gente está sempre pensando no dia seguinte, né? Vencemos mais uma etapa, mais um call acertado com o resultado das urnas no segundo turno, e agora a gente passa a pensar no dia seguinte. Esse dia seguinte já chegou hoje, né? Agora que falamos logo após o resultado do segundo turno, em que a gente já começa a ver aquelas escaramuças localizadas, das quais eu e o professor Carlos Mello falávamos aí há meses, né, desde agosto. Alguns manifestantes em algumas estradas, nós não temos nada ainda que se pareça com a greve de 2018, né, algo mais parecido com setembro de 2021, apoiadores do presidente Bolsonaro, enfim, se manifestando pelo resultado, e isso vai muito de encontro com o que a gente tem conversado nesses últimos dias em relação às possibilidades de contestação do resultado da eleição. O dia hoje, acompanhar as redes sociais e os grupos de Telegram em que líderes das redes sociais de cada campanha estimulavam a pauta dos eleitores hoje durante o dia, foi bem interessante no sentido que a gente viu que a partir das 15h30, os irmãos Carlos e Flávio Bolsonaro passaram a não estimular mais o público deles. Não sei como é que isso fica nos mapas aí do 21 de monitoramento das redes sociais, mas o último tweet do Carlos Bolsonaro, a última manifestação dele no grupo dele de Telegram, foi sobre o fato de a PF, a PRF e as polícias militares, em alguns estados, terem apreendido nessas operações, nessas blitz que foram feitas no dia da eleição, dinheiro, segundo ele, em espécie, que, enfim, seria para coibir ou para convencer eleitores a votarem outro candidato que não o candidato Bolsonaro. E, enfim, ninguém está achando, segundo ele, ninguém estava achando isso errado, ninguém estava questionando isso. O Flávio falou mais ou menos sobre a mesma coisa por volta das 15h30 e depois a gente já não viu mais nenhum estímulo deles em relação a contestar o resultado daí até agora à noite. O que a gente tem percebido é que tanto aquele caso que a gente conversou bastante na edição dessa semana do podcast sobre a suposta fraude nas inserções que não teriam sido divulgadas nas rádios do interior do Norte e Nordeste, essa questão agora das blitz da Polícia Rodoviária Federal feitas hoje, que poderiam ter encontrado alguma irregularidade, além de parar exclusivamente ou quase que exclusivamente eleitores petistas, você tem aí a questão, no máximo ali, você pode dizer que houve uma ação orquestrada ou uma omissão ou até uma falta de equilíbrio do TSE na hora de decidir sobre os temas da eleição, de organização da eleição, e que isso teria favorecido o candidato eleito, presidente eleito Lula. Esses são todos os temas que podem ser usados na contestação. A questão é que nenhum dos meios legais, e aí nós estamos falando do que está escrito na lei, né, do que é possível fazer sem partir para a clandestinidade, nenhum desses meios permite que o presidente Lula agora seja impedido de ser diplomado no dia 19 de dezembro, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, disse agora no final do dia, e de tomar posse no dia 3 de janeiro. Todos esses, os dois elementos que a gente tem na lei para discutir se houve abuso de poder político, abuso de poder econômico, ou se houve algum ato durante a campanha que fez que criou uma desigualdade na disputa, nada disso é imediato ou retira do presidente eleito a possibilidade de falar. E o que a gente tem, então, com esse parâmetro de a própria Júnia e o Renato, o Vitinho, mostrando todo esse quadro aí de números, a gente não tem uma eleição com uma diferença largada de votos entre os dois candidatos, mas a gente tem um ambiente político muito pouco favorável a você ter que rediscutir isso e ficar em suspenso mais tempo. Hoje o clima no TSE era um clima de alívio, por ter dado tudo certo, pelas eleições terem sido concluídas sem nenhum incidente, e também um clima ainda de alguma preocupação, justamente pela possibilidade dessa contestação e de como essas contestações virão. Agora a gente vê um silêncio do lado bolsonarista, as luzes do Palácio da Alvorada, onde o presidente da República está nesse momento, foram apagadas há pouco em Brasília, e a gente aguarda o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, de que forma que eles vão manejar esses argumentos, uma vez que o argumento de que a urna eletrônica não é segura já não é mais possível, porque essa urna eletrônica que não é segura elegeu um aliado e um político feito pelo presidente Bolsonaro no maior estado do país, né? Então, o que a gente tem aguardado agora é vamos monitorar essas escaramuças. Nós temos colocados à mesa aí esses argumentos técnicos que, novamente, não são muito sólidos tecnicamente, como a gente já ouviu e já vem dizendo isso ao longo dos dias, e a gente tem um ambiente pouco fértil para essa direita bolsonarista se rebelar contra o resultado.
Eu queria só para reforçar isso que a Débora falou, Paulinho, a gente já vinha dizendo nos últimos dias que havia zero espaço político para que Bolsonaro contestasse o resultado dessa eleição. E isso hoje, depois do resultado, ficou ainda mais claro, porque a gente viu o Arthur Lira já ligando para o Lula, recompondo, fazendo amizade de novo com o Lula. Arthur Lira ligou para Bolsonaro para reconhecer o resultado das eleições e não deixar nenhum espaço para contestação. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já deu entrevista assegurando que em 1º de janeiro de 2023 estará no Congresso para dar posse ao presidente eleito. O Alexandre de Moraes, como a Débora falou, já assegurou a diplomação no dia 19 de dezembro, disse que não há qualquer tipo de possibilidade de contestação, que tudo correu na normalidade. Então, e os outros aliados do Centrão, como a gente falou ali na foto, já todos já reunidos em torno do novo foco de poder. Então, não há espaço na política para que haja uma reversão desse resultado. Diante disso, Bolsonaro fica sem margem de manobra para alguma movimentação efetiva no sentido de tirar do curso da normalidade esses meses que vão se seguir até o 1º de janeiro.
Não ficou em suspenso, né, Júnior? Essas manifestações todas muito, muito firmes ali na sequência deixaram estreito, como você mencionou mesmo, a possibilidade ali, inclusive esse silêncio do presidente, que de alguma maneira pode significar algum tipo de, né, de estímulo tácito ali aos próprios apoiadores que avancem e tudo mais, mas por parte da política institucional, que seria onde o presidente poderia buscar guarida, né, para tentar algum avanço, não houve de fato nenhum respaldo. A ver ali um pouco à frente como se desenrolam essas manifestações, né, que a gente comentou, enfim, que começam a surgir ali em grupos de WhatsApp e tudo mais, manifestações em estradas, a ver com a parte dos apoiadores ali, que o Renato, o Vitor mencionaram também, como eles se portam ali à frente, para ver se dali surge algum ruído um pouco mais forte, ou se tudo será conduzido ali para uma transição, para esses próximos 2 meses aí de transição até o início de 23.
Paulo, muito rápido. Então, eu, como a gente tem dito nos últimos tempos, né, os símbolos são importantes, né? Eu acho que esse pronunciamento do Arthur Lira, depois do telefonema, né, do Arthur Lira, e com aquele time que estava atrás dele, é absolutamente significativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o bolsonarismo, de primeira hora, ele se calou. Esse silêncio, sei lá, das 8h30 da noite para cá, já 2 horas e pouco, a própria expressão derrotada de vários dos seus membros e tudo mais, mostram que se falava muito, mas não se tinha nada de concreto, né? Pode ter aqui um ou outro escaramuça, um ou outro problema, como a Débora muito bem apontou, mas institucionalmente me parece que o presidente está isolado. Né? Isso é importante para os nossos cálculos.
E aí eu te pergunto, então, Lula, como é que você viu essa reta final de campanha, que tem uma certa contribuição também com esse ambiente ali divisivo ainda, né? Que o presidente eleito agora, o Lula, tenha tentado superar a questão do nós contra eles. Essa reta final foi uma reta bastante divisiva, né? A gente viu estímulo à rejeição, estímulo talvez ali dos piores tipos, né? De lado a lado. Como é que esse resto final de campanha ali contribui para esse ambiente de tensionamento que a gente esteve por ver?
Olha, eu vou responder isso para você já já, mas antes disso queria fazer duas considerações. A primeira delas é o seguinte, em relação a esse realinhamento que o Centrão passa a fazer com o bolsonarismo, com o petismo, agora que o Bolsonaro já está derrotado, esses movimentos todos, dos pronunciamentos que agora rapidamente aconteceram depois do resultado da eleição, tem que se somar a eles também um posicionamento que é da Rádio Jovem Pan, que fez o editorial reconhecendo o resultado. Então, assim, até os mais aliados ao Bolsonaro passam a reconhecer o resultado, que dá mais dificuldade de contestação. Antes também de responder a sua pergunta, vale a pena fazer uma consideração aqui. Esse timaço que a XP montou fez durante esses meses todos de conversas em podcasts, em lives e reuniões privadas com clientes, reuniões também que nós tivemos internas. Esse time fez previsões que foram se tornando sempre realizadas. Esse time conseguiu antecipar muitas das notícias e muitas das tendências, tanto nos números com o Renatinho e com o Vitor, que foi um oráculo nessa eleição. O Vitor conseguiu trazer resultados muito precisos e adiantar com análises, com precisão bastante grande, eficaz, os números que depois eram mostrados nas pesquisas. Assim como o professor Carlos Mello conseguiu fazer as previsões das tais escaramuças, que a Débora bem citou e ele também, que ficaram muito evidentes também, acabaram se realizando. Ou a apuração que a Júnior fez, e você também, Paulinho, que acabou trazendo para os clientes da XP uma luz muito grande para os fatos que depois acabaram acontecendo. É da gente se destacar, que além dos números, a gente acabou adiantando também o próprio tom das campanhas, como que elas poderiam se desenvolver, e a gente foi adiantando e mostrando até para o nosso ouvinte que acompanhou os podcasts, o que acontecia cada semana e prevendo o que as campanhas vão mostrar e acertando isso. Até, por exemplo, na questão do assédio eleitoral, que nós logo de cara fomos os primeiros a mostrar o que poderia acontecer na campanha bolsonarista e depois a gente passou a ver na imprensa as inúmeras denúncias de assédio eleitoral que a imprensa foi cobrindo. Então a gente teve aí também a própria previsão de riscos que a gente foi vendo para cada campanha. Então, é importante dizer que esse time da XP ele saiu sempre na frente, com previsões muito possíveis, se tornando um radar muito importante para o cliente que pôde acompanhar. Vale a pena agora falar um pouco sobre essa dinâmica que você perguntou do final da eleição. Ela é a conclusão do que a gente viu desde o começo, que essa eleição era uma disputa de rejeições. E as rejeições, de fato, chegaram, a do Bolsonaro chegou até o ponto de impedir que ele vencesse. E a rejeição do Bolsonaro começa muito pelos erros na pandemia. A gente teve um tweet agora há pouco que eu li de um cidadão, não sei se é jornalista, chamado Thiago Santinelli, que diz o seguinte: hoje o Bolsonaro aprendeu que 700 mil pessoas fazem muita falta. O que acontece? De fato, o número de mortos na pandemia poderiam ser eleitores do Bolsonaro hoje também, numa diferença muito apertada como essa. Essa rejeição que o Bolsonaro trouxe a partir dos erros da pandemia, ele não conseguiu reverter. E a sua propaganda foi muito competente em mostrar um Bolsonaro afável, um Bolsonaro humano, um Bolsonaro que é gentil com as mulheres, mas que, durante também as nossas análises todas, mostrou que isso era uma dissonância cognitiva. O Bolsonaro da propaganda era muito diferente do Bolsonaro da realidade, que as pessoas realmente veem na televisão, é memória que as pessoas têm das falas dele na pandemia, do comportamento que ele teve na pandemia. Essa dissonância cognitiva teve presente no próprio governo Bolsonaro. Quando ele vence a eleição, ele diz que vai unir o país, diz que vai governar com todos, e a gente vê ele governando só para os seus, protegendo os seus e fazendo cada vez mais, se fechando mais, desde a perseguição ao fiscal do Ibama, que o multou uma vez quando ele fazia pescaria ilegal no Rio de Janeiro, até as atitudes que ele foi tendo de perseguição aos vários setores que não eram agregados a si. Então, a gente vê que o Bolsonaro também teve uma dissonância cognitiva no próprio governo. E a campanha do Lula passou a fazer o contrário. Para diminuir sua rejeição, ela teve que fazer um ato de abraçar outras diferenças. E começa abraçando o Geraldo Alckmin, depois passa a abraçar, no segundo turno, a Simone Tebet, passa a abraçar vários colaboradores economistas que são ícones do PSDB. E esse movimento do Lula de coalizão, ele converge para a diminuição da sua rejeição. O convite para o Alckmin integrar a campanha como vice é um sinal evidente de que era necessário ali fazer um movimento para sinalizar para o centro uma amplitude de movimentos, uma amplitude política. Então, o Lula passa a combater a sua rejeição de maneira mais eficaz do que o Bolsonaro. Então, esse talvez seja o resumo que a gente viu no dia de hoje acontecendo. É uma campanha que as campanhas foram na disputa de diminuir suas rejeições, talvez a campanha do Lula tenha sido mais eficaz do que a campanha do Bolsonaro. E para terminar, para concluir, vale a pena dizer que os resultados dessa noite trazem um isolamento do Bolsonaro maior até nos movimentos que a gente vê dos seus aliados. Um deles, por exemplo, é o movimento do Tarcísio de Freitas, que na entrevista coletiva agora de noite diz que vai ter uma posição muito alinhada com o governo federal, que o Brasil precisa de São Paulo e que São Paulo precisa do Brasil. E em consonância, em concordância com essa declaração do Tarcísio de Freitas, está também a declaração do Fernando Haddad, que é o derrotado, e que diz que reconhece, telefona para o Tarcísio, reconhece a derrota e se coloca à disposição para colaborar da maneira mais eficaz possível. Então a gente vê os dois candidatos do maior estado do Brasil num movimento de cordialidades e que os dois sinalizam um movimento de união nacional. O Tarcísio, agora como representante mais forte do bolsonarismo, já demonstrando de cara que ele não pretende radicalismos contra o PT, ele dá um outro tom, pelo menos no dia de hoje, ao caminho que a política pode ter nos próximos meses. Agora é esperar para ver se essas nossas previsões também continuam sendo acertadas. Então, eu acho que vale a pena a gente depois checar se essas previsões nossas continuam certeiras como foram desde o início.
E com essa lisonjeira recapitulação do Lula sobre o trabalho que a gente desenvolveu nesse ano, a gente conclui, de certa forma, esse capítulo aqui das eleições de 2022, agradecendo de coração aqui aos meus colegas Vitor, Renato, Júnior, Débora, Lula, Carlos, foi todo mundo, né? E ao Diego pela edição aqui do nosso programa, agradecendo a você também que está nos acompanhando e que nos acompanhou por esse ano todo até aqui, deixando para frente então esses pontos de monitoramento, esse que o Lula mencionou, o ponto sobre a composição do time econômico e da sinalização sobre direção da política econômica agora do presidente eleito Lula e também sobre as expectativas ali de como se dará a transição, né, se mais ou menos ordeira e institucional. Muito obrigado, meus amigos, por mais essa conversa e a gente volta na próxima semana. Até lá.